Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero colocar como tema da minha mensagem hoje, está escrito. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. O texto diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto tem muita coisa para nos transmitir, muita coisa para nos ensinar. Mas o ponto principal, ao separar essa frase que Jesus repete por três vezes, está escrito. Aqui nós temos três vezes essa declaração só no texto. Mas na Bíblia nós encontramos mais de 110 vezes a repetição da frase está escrito. Principalmente, a maior parte deles, a maioria delas, se encontra no Novo Testamento. Agora, não apenas a frase está escrito. Nós temos outras alusões às escrituras em frases diferentes. Esse termo, as escrituras, ele é citado 23 vezes no Novo Testamento. O termo a escritura, singular em vez de plural, é citado 33 vezes no Novo Testamento. Além disso, nós temos outras alusões à palavra de Deus, à Bíblia que eles tinham, que era o Velho Testamento. Nós temos outras alusões sem se usar a palavra está escrito, escritura ou escrituras. Por exemplo, no capítulo 2 de Atos, o apóstolo Pedro se levanta para pregar e ele diz: isso é o que profetizou, isso é o que disse o profeta Joel. E aí ele está fazendo a referência ao capítulo 2 de Joel, porque ele não ouviu Joel falar pessoalmente isso. Ele está fazendo alusão à escritura, sem usar termos como esse, está escrito, ou a escritura, ou as escrituras. Em Atos 7, nós vemos Estevão fazendo a mesma coisa. Ele faz um passeio na Bíblia, começando de Abraão, se estende pelos patriarcas, vai passando por Moisés, a construção do tabernáculo, os reis de Israel, até chegar em Jesus, apontando nisso o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Nós vemos momentos onde o próprio Jesus faz alusão ao Velho Testamento sem usar esse termo escritura ou escrituras, como ele fazia com frequência, ou está escrito. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 15, ali a partir do versículo 4, Jesus confronta os fariseus dos seus dias, dizendo: vocês, em nome de preservar a tradição de vocês, estão invalidando a palavra de Deus. Ele estava fazendo referência ao fato de que a lei de Deus diz sobre honrar os pais: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Jesus não usa o termo escritura, ele não usa o termo escrituras plural, ele não diz que está escrito, mas ele se refere a esse livro como sendo a palavra de Deus. Então nós vamos percebendo muitas alusões. O autor de Hebreus, eu brinco que ele já está na fase que alguns de nós chegamos, às vezes que é a do esquecimento. O autor de Hebreus diz, como disse alguém em certo lugar, não disse quem nem onde. Isso é mais ou menos, outro dia eu estava conversando com alguém, a Bíblia diz, eu brincando para testar a pessoa, falei, aonde? Ele diz, como disse alguém em certo lugar. Eu falei, não lembro quem nem onde, mas nós vamos ter que achar. E há muitas alusões a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia que eles possuíam e toda a doutrina do Novo Testamento. Embora eu goste de dizer que o velho ilustra o novo explica o velho, embora a gente entenda que no Novo Testamento eles traz um aprofundamento da doutrina, de uma forma extraordinária, é impressionante o como eles usam a Bíblia dos seus dias como o fundamento da sua fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a maneira pela qual nós devemos nos conduzir, por favor, diga amém. E o próprio Jesus, a palavra, o verbo encarnado, reconhece e demonstra isso de uma forma impressionante. Então, é a partir da própria valorização que o Senhor Jesus dá às Escrituras, usando ela o tempo todo como referência, declarando a Escritos, se referindo à Escritura, às Escrituras, à palavra de Deus, como ele fez, que eu gostaria que a gente entendesse aquilo que é fundamental no que diz respeito à doutrina da Bíblia como palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a autoridade que esse livro santo, sagrado, tem, que é a sua inspiração divina. Reconhecer a inspiração divina por trás desse livro, para nós é inegociável. Abra sua Bíblia comigo em 2 carta de Paulo a Timóteo, 2 epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e nos versículos 16 e 17. Aqui ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. NVI traduziu assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase do início do versículo 16. Diga comigo: toda a escritura é inspirada por Deus. Mais uma vez, toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, nós não cremos, querido, que a Bíblia contenha a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Há uma diferença enorme entre uma declaração e outra. Aqui a Bíblia está dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus. Vai comigo para a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E diz: antes de mais nada, estou lendo na NVI, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A versão atualizada diz: entretanto, homens santos, temos santos aqui entre colchetes, para quem tem atualizado, indica que essa expressão santos não está em todos os manuscritos. Entretanto, homens santos, ou homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa frase, movidos pelo Espírito, impelidos pelo Espírito, nos indica como se deu esse processo de inspiração divina. Obviamente, o livro não foi escrito pelo próprio Deus. Obviamente, as pessoas que escreveram não fizeram isso sem consciência do que faziam. Eles não incorporaram o Espírito e psicografaram. Eles foram inspirados. Embora tinham consciência do que faziam, do que escreviam, talvez não tivessem a plena consciência da profundidade do que estavam escrevendo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, é um livro fantástico. Eu fico, quanto mais estudo, ano após ano, eu fico assim fascinado, apaixonado por esse livro, como de fato é a palavra de Deus. Mais de 40 pessoas, de lugares diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, posições sociais e profissionais completamente diferentes, num período de mais de 1.500 anos, entre o primeiro até o último, nós temos cerca de quase 1.600 anos, escreveram um livro que é perfeitamente harmônico. Tente calcular a base de probabilidade que 40 pessoas, a maioria deles sem se conhecer, vivendo em tempos diferentes, locais, épocas, culturas, línguas diferentes, isso indica todo tipo de influência que podiam ter, de escreverem um livro tão perfeitamente harmônico como é a palavra de Deus. O impressionante é que não só aquilo que eles perceberam que escreveram se harmoniza com a parte dos outros, mas é quando a gente entra no assunto, não dá para mexer nisso de forma profunda, da tipologia bíblica, que é o que a gente chama da mensagem codificada na palavra de Deus, e que a própria palavra de Deus dá a chave de decodificação, para que a gente possa entender. Por exemplo, Jesus diz em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está fazendo alusão ao texto de Números 21 e dizendo que lá, quando Moisés obedece uma ordem de Deus de levantar uma serpente de bronze numa haste, nós temos toda a pregação do Evangelho. E de fato temos. Né? Se você tiver interesse, nós temos uma mensagem à disposição no nosso site, no YouTube, chamado A Mensagem da Serpente de Bronze. A gente, por uma hora, mostra os paralelos entre o que Moisés fez e a pregação do Evangelho e a obra que Jesus realizou. Quando você entra no assunto da tipologia, aí a coisa fica ainda mais fascinante. Por quê? Nem Moisés, ao receber de Deus a ordem para fazer aquilo, ao registrar o episódio, nem Moisés tinha noção de que aquilo era a projeção de uma sombra, de uma verdade que só seria revelada muito tempo depois. Quando a gente olha para esse livro, de fato, o primeiro ponto, o ponto de partida, é reconhecer a inspiração divina. Ainda que com consciência, a Bíblia diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo, inspirados a produzir algo que, de fato, é aquilo que deve reger a minha e a sua conduta, e não apenas a nossa conduta, a nossa própria fé. Jesus reconheceu os livros do Velho Testamento, que era a Bíblia da sua época, denominando-os de Escritura. E em João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E diz: e são elas que testemunham de mim. Quando estudamos de uma maneira mais rica e profunda a Bíblia, eu prefiro usar essa expressão do que só dizer na teologia, tem algo que nós chamamos de convergência bíblica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus e converge em Jesus. Há uma tipologia de Cristo em todos os livros. É impressionante. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, está falando aos judeus, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Jesus está dizendo: vocês estão certos, é aí mesmo, mas são elas que testificam de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês precisam vir a mim. No verso 40 ele diz: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Agora, Jesus reconhece que é a palavra que fornece o caminho para que o homem viva a vida eterna. Experimente ou desfrute da parte de Deus. No Evangelho de Lucas, ele fala algo parecido, quando ele conta a história, quero chamar de história e não de parábola, do rico e do Lázaro. Normalmente, quando temos uma parábola, que é uma alegoria, uma analogia, você vai ver Jesus dizendo: o reino de Deus é semelhante a... Quando ele diz é semelhante, ele está dizendo: vou dar uma ilustração. Aqui ele diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele se refere a alguém que existiu e dá nome a essa pessoa. Alguém me perguntou: por que o rico não ganhou nome aqui? Eu falei: não teve moral, não ganhou moral. Só o Lázaro que ganhou moral. Lucas 16, 27. Ele fala do rico depois de morrer, indo para o Hades, para o inferno. Fala dele visualizando o que é chamado de o seio de Abraão, o lugar onde o rico está tendo conforto. E fala dessa conversa, desse diálogo que o rico estabelece com Abraão. E uma referência a Abraão é como o pai da fé. Então o texto diz assim, no verso 27: então replicou o pai, está falando a Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Está falando para mandar de volta o Lázaro. E diz: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O clamor de quem se perdeu. Manda alguém salvar os meus que ainda têm tempo e oportunidade. Verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Essa expressão, eles têm Moisés e os profetas, se refere às Escrituras. Está falando da maior parte do texto bíblico que eles já tinham. A resposta de Abraão é: tudo o que eles precisam para ser salvo já está na palavra, já está nas Escrituras que foi provida para eles. O rico insiste, verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Basicamente, o que a própria palavra de Deus diz é que não há testemunho fora das Escrituras para que o homem alcance a vida eterna. É impressionante quando nós olhamos para o fato de como o próprio Senhor Jesus lidou com a Bíblia da sua época, valorizando, colocando ela no mais alto patamar. Jesus não só se refere ao Velho Testamento como a Escritura, não só chama de palavra de Deus, como ele faz em Mateus 15 e vários outros locais, mas na verdade, eu e você precisamos entender que Jesus validou a maior parte dos livros e das histórias da Bíblia e do Velho Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: pastor, eu gosto de ler a Bíblia, me abençoa muito. Ele falou: mas cá entre nós. Acho que nem o senhor acredita naquele negócio de Adão e Eva, não é? Como quem diz, isso aí é conversa mole, não é não? Um dia eu estava conversando com outro e falou, pastor, eu gosto de ler a Bíblia, me abençoa. Mas esse negócio de cair fogo do céu em Sodoma e Gomorra, isso aí é uma coisa só ilustrativa, não é não? Como quem diz, isso não pode ser genuíno nem verdadeiro. Outro dia, um outro irmão falou para mim, falou, pastor, eu aceito tudo, até os amigos de Daniel na fornalha, mas o Jonas no ventre do peixe, aí não dá. O problema não é nem ele entrar, tem relatos da história, querido, de marinheiros achados inteiros dentro de um cachalote. Interessante que a Bíblia não usa o termo baleia, fala um peixe grande, a gente tentou definir baleia. Normalmente isso não seria possível dentro de uma baleia, mas a história de gente ter sido resgatada até com vida de dentro do cachalote, que não era algo incomum para aquela região. Mas o irmão falou, não, pastor, qualquer outra coisa dá, mas Jonas não. Jonas, esse negócio para mim já entrou no lugar da fantasia, do mito, acho que deve ser aquele negócio de cada conto, aumenta um ponto e assim vai. A verdade é, querido, que Jesus validou todas essas histórias. Vamos começar em Adão. Em Mateus 19, quando perguntam para ele a respeito do divórcio, ele diz, Moisés permitiu da carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Ele volta lá em Adão, quando diz que Deus estabeleceu a ordem, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Ele volta lá no relato de Gênesis, exatamente em Adão. Jesus ratificou essa história. E o que, que a gente pode dizer a respeito de Noé? Outro dia um falou para mim de Noé, falou, não, pastor, onde é que foi tanta água? Depois que encheu a terra inteira, para onde é que foi esse negócio? Desapareceu. Irmão, não quero nem entrar na discussão técnica. Apesar que falei para ele, falei, descongela as calotas polar que você descobre. Né? Mas ele olhava para mim como quem diz, não, isso não pode ter acontecido. Agora, Jesus ratificou a história de Noé. Ele fala que exatamente como se deu nos dias de Noé, assim serão nos dias da sua vinda. Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele ratificou a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus diz que assim como Jonas ficou os 3 dias dentro do peixe, assim também o Filho do Homem permaneceria 3 dias na sepultura, mas iria ressuscitar. Quando você olha para o ensino de Jesus, ele autenticou Adão, ele autenticou Abraão, ele autenticou Moisés, Davi, Salomão, ele fala de Elias, ele fala de Eliseu. Irmão, as histórias mais contestadas da Bíblia, ele passa respaldando todas elas e ele ratifica o livro de Daniel. Quando ele diz, ouviste o que foi dito através de Daniel. Então ele assina embaixo de Daniel na cova dos leões e dos seus amigos na fornalha de fogo. Agora, por que, que eu estou dizendo isso tudo, querido? Se Jesus olha para isso e reconhece como escritura, não só nesse momento que ele está ensinando, nós vamos ver algo mais. E ele trata isso como a palavra de Deus. Então é o seguinte, ou isso é a palavra de Deus, e Jesus merece a credibilidade que a gente dá a ele, ou se isso não é a palavra de Deus, ele não merece credibilidade nenhuma, porque teria tentado sustentar e tratar como verdadeiro uma coisa que não seria verdadeiro. A verdade é o seguinte, não existe uma forma de nos relacionarmos com parte da Bíblia, com a parte que a gente acha que interessa. Ou toda a escritura é inspirada, ou a gente joga todo esse negócio de lado e diz isso é brincadeira, ou história da carochinha, ou conversa para boi dormir, dependendo da idade que você tem. Era a frase que a gente ouvia para dizer que isso é conversa mole. Nós precisamos reconhecer a partir de Jesus, que é o verbo encarnado, a própria manifestação da palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, Jesus faz uma declaração interessante. Ele, quando aparece aos discípulos, a palavra de Deus diz que ele fala assim com eles, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O texto continua e diz assim, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus disse, convinha-se e cumprisse em mim o que está. Ele diz, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus faz essa divisão tríplice, ele está pegando a formação do cânon do Velho Testamento. A gente chama de canonicidade o reconhecimento dos livros, né, que pertenciam ao conteúdo que poderia ser chamado os livros sagrados e o que não. Na verdade, ele já nos dias de Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia, já haviam sido reconhecidos essa quantidade de livros e assim agrupada. Eles eram divididos nessas três partes. Moisés, a gente começa ali em Pentateuco, toda a lei, tudo aquilo que ele escreveu. Os profetas também eram o escopo grande dos livros. E os salmos envolviam também os livros históricos. Estavam juntos nesse conteúdo. Jesus pega, hoje nós dividimos o Velho Testamento em quatro partes. Naquela época era dividido em três. Jesus reconhece até a divisão que já existia e a maneira como elas eram apresentadas, como os livros eram apresentados. Nós olhamos para o Senhor Jesus e percebemos que o tempo todo ele vai apontando para cada etapa do seu ministério, para as coisas que vão acontecendo, dizendo que estava escrito, convinha que se cumprisse, tinha que ser assim. Jesus aponta para a Escritura como aquela chave de autoridade que de fato tem a inspiração divina para dizer: eu estou me movendo como uma pessoa que realmente crê nesse livro todo, inclusive na ordem em que ele se encontra e foi distribuído. Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 35, vamos ver uma coisa interessante. Jesus diz o seguinte, Mateus 23, 35, ele está trazendo uma palavra de juízo, e ele diz assim, para que sobre vós, está falando de uma geração, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste, entre o santuário e o altar. Quando Jesus diz, desde o sangue de Abel até Zacarias, Jesus está usando uma expressão que os judeus da sua época entendiam, como nós entenderíamos hoje, a palavra que nós mais usamos hoje seria de Gênesis a Apocalipse. Com isso a gente está dizendo, do começo ao fim da Bíblia. É a maneira de dizer a Bíblia toda, capa a capa. Quando Jesus fala de Abel, ele mexe num episódio relatado lá em Gênesis 4. É o primeiro homicídio da Bíblia. Mas quando ele fala de Zacarias, ele está fazendo uma menção de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. A Bíblia fala de um profeta chamado Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Ou seja, ele estava no átrio, no pátio exterior, a caminho do templo. Ele foi assassinado ali. Agora, interessante que o segundo livro de Crônicas, ele era o último livro nessa disposição e nesse agrupamento. Jesus pega do primeiro ao último homicídio na forma como ele era apresentado. E diz daqui até aqui, de todas essas gerações, esse sangue vai ser exigido de vocês. Jesus não está apenas ratificando as histórias da Bíblia. Ele está reconhecendo que Deus providenciou que o conteúdo bíblico fosse reunido, devidamente agrupado, e ele, que a própria palavra, o verbo encarnado, está dizendo, eu aceito isso nesses termos. Isso tem que significar alguma coisa para mim e para você, ou nós não podemos levar Jesus a sério. A conclusão é que se a Bíblia não é digna de confiança, ela toda, Jesus que a ratificou também não seria. E nós sabemos que esse não é o caso. Mas ou nós aceitamos que a autoridade do livro é a sua inspiração divina, ou nós precisamos rejeitar ela toda. A segunda coisa, a partir do momento que nós entendemos que, de fato, o livro tem a inspiração, que se o próprio Jesus, não apenas no texto inicial que lemos, está confrontando o diabo usando as escrituras, mas se ele está usando isso contra o diabo, é porque ele sabe que até o diabo reconhece o peso e a autoridade das escrituras. Então, a forma como Jesus está agindo e lidando, ele diz, o reino espiritual, Deus, o meu Pai que me enviou, respalda a sua palavra. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele está dizendo, ela não veio para ficar desatualizada, para perder contemporaneidade, como a teologia moderna tenta ensinar. Ele está dizendo, ela veio para se cumprir, para ser guardada e vivida até o fim. E ele usa isso contra o reino espiritual, o reino das trevas, porque sabe que essa autoridade também será respeitada pelo reino espiritual. Então, para nós, isso é um ponto muito forte. Isso nos remete a uma segunda coisa. Se de fato esse livro tem a autoridade que tem, proveniente da sua inspiração divina, e é de fato a palavra de Deus, então nós precisamos levá-lo a sério. E precisamos ter o cuidado de viver por aquilo que está escrito. Assim como Jesus não aceita as propostas de Satanás, porque ele está dizendo, está escrito, eu não vou me conduzir por nenhum outro trilho, a não ser a palavra de Deus, eu e você também precisamos viver dessa forma. Amém? maior parte das escrituras desse volume, a exceção talvez aí seja o livro de Jó, e tem muita especulação sobre quando, por quem teria sido escrito, mas a maior parte do volume inicial das escrituras foi escrito por Moisés. Então, a gente pode dizer que antes de Moisés não existia a Bíblia, o livro, pelo menos de forma escrita, né? A palavra de Deus nessa forma literária. Mas a partir de Moisés, ele não apenas recebe de Deus os mandamentos naqueles 40 dias e 40 noites diante do Senhor, Deus ordena que ele escreva não só a tábua, as tábuas com os 10 mandamentos, mas o livro da lei. E nós temos, a partir de então, algo que precisaria ser obedecido. E a maior parte do tempo, as advertências de Deus são essas. Deuteronômio 28, se atentamente ouvides a minha voz e tiverdes cuidado de guardar cada um desses mandamentos, então virão sobre ti essas bênçãos, elas te alcançarão. Aquela geração de Moisés em diante começa a ser orientada a andar de acordo com aquilo que Deus havia dado, seus estatutos, suas ordenanças, seus princípios que estavam registrados no livro. A próxima geração, liderada por Josué, dá uma olhadinha comigo em Josué, no capítulo 23, e no versículo 6, Josué 23, 6, Josué agora está falando para a próxima geração, não a primeira que recebeu a palavra através de Moisés, mas a geração seguinte que entrou em Canaã. Ele diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. A partir de Moisés, geração após geração, o que é comunicado? Vocês têm que guardar tudo o que está no livro da lei. Não se aparte para a direita, não se aparte para a esquerda. Ande de acordo com esse livro e com essa instrução, com esses mandamentos. Isso começa a partir de Moisés, nas gerações seguintes, e assim se estende. O próprio Jesus, ao confrontar Satanás no deserto, deixou claro que ele viveria alinhado com as escrituras e que não aceitaria nenhum tipo de dissuasão dela. E aí nós chegamos no Novo Testamento com a mentalidade que ela vem sendo fortalecida no Velho Testamento. Passa comigo Isaías, antes de nós chegar no Novo Testamento. Isaías capítulo 8, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. O texto diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes, são os que consultam os mortos. A NVI preferiu o termo médium. Consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, em primeiro lugar, Deus está confrontando uma prática que crescia no meio de uma nação que vinha se inclinando à apostasia. Eu disse, quando alguém vier falar sobre consulta, não aceite a ideia de ser chamado para consultar os mortos. Deus diz, a única consulta que você está autorizado a fazer é ao seu Deus. O verso, de uma maneira muito clara, diz assim: a favor dos vivos se consultarão os mortos, não consultará o povo o seu Deus. Agora, como é que se consulta a Deus? Olha o verso 20. Verso 20 diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva ou o alvorecer. A resposta de Deus, vocês têm que ir, é me consultar. Como se consulta a Deus? A lei e ao testemunho. Esse a lei é uma volta à palavra, é um retorno à palavra. O testemunho era uma maneira de se referir à lei de Deus. Muitas vezes nós lemos a respeito da arca, não só da aliança, mas a expressão do testemunho. Porque dentro dela estava guardado as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Deus diz, eu quero que isso sirva de testemunho, que eu dei uma palavra pela qual vocês têm que viver. Quando ele diz, a lei é o testemunho, está dizendo, vamos voltar para a Bíblia? Vamos nos conduzir de acordo com a palavra de Deus? Ele diz, se não falarem dessa maneira, jamais verão alvo. Deus está dizendo, só se consultar os mortos não verão alvo. Deus disse, se não falarem dessa maneira, a lei é o testemunho, de volta à palavra. E diz, vocês vão permanecer nas trevas e a minha luz não vai resplandecer na vida de vocês. Esse é um conceito que vem por todo o Velho Testamento e ele aparece forte no Novo. Vai comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. A NVI traduziu: não ultrapassem o que está escrito. Outra tradução diz: para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. O que é ir além? Nós nos conduzimos e nos portamos dentro do limite do que a palavra de Deus ensina. Não podemos ir além. Por favor, diga amém. Um dos slogans da reforma, uma bandeira que nós levantamos até hoje, era sola escritura, que significa somente a escritura. Lutero se levanta contestando o peso não necessariamente da tradição, mas ele destaca que principalmente quando existia conflito entre a tradição, né, e o colégio apostólico, o magistério da igreja, e a escritura, tinha que se ficar com a escritura, era por ela que nós seríamos guiados. E nós precisamos entender que é disso que o apóstolo falava. Ele diz: em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Interessante que o próprio Jesus, querido, ao pregar o evangelho, ele fica dentro dos limites do que a própria escritura dizia sobre si. A gente leu lá em Lucas 24. Jesus mostrando que convinha que se cumprisse nele, demonstrando pelas escrituras. O próprio Jesus reconhece, como nós mencionamos antes, que eles não iriam experimentar a vida eterna a não ser pelas escrituras. Em Lucas 24, 27, a Bíblia diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, aqui na conversa com aqueles discípulos no caminho de Emaús, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Vamos pensar, Jesus ressuscitou. Ele vive uma vida irrepreensível. Todo mundo que esteve perto dele, conviveu com ele, nunca o viu pecar. Uma vida de caráter, uma conduta ilibada, um cara que nunca pisou fora da linha, se comportou de maneira exemplar. Não bastasse isso, a unção do Espírito vindo de uma forma como nunca foi vista. Milagres como nunca foram vistos. Não bastasse todo esse histórico para a turma olhar e dizer: esse camarada não pode ser um homem qualquer, um homem comum. Agora, ele morreu e ele aparece dizendo: até você, Tomé, pode não só olhar as marcas, mas pode me tocar, sou eu. Ele está dando provas da sua ressurreição. A turma não está acostumada com ver alguém voltar dentre os mortos. Irmão, eles têm diante de si todas as evidências de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Jesus diz: o que vocês precisam para saber, eu vou mostrar para vocês nas escrituras, que tudo apontava para mim e tinha que ser desse jeito. Até quando Jesus prega a respeito de si, tem que ser baseado e fundamentado nas escrituras. Isso precisa nos fazer entender algo. O apóstolo Paulo teve revelações extraordinárias do evangelho que ele recebe do próprio Senhor Jesus. Mas em Gálatas 2 ele diz: eu subi a Jerusalém para estar com os de maior influência. Ele menciona pelo menos três que ele chama de colunas da igreja: o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, irmão do Senhor. Ele diz: eu subi para expor a eles a revelação que eu recebi, para não acontecer de correr em vão. O que ele está dizendo correr em vão? Ele diz: se o evangelho que eu prego, se a revelação que eu recebi do próprio Jesus não puder passar pelo crivo desses de maior influência, que vão avaliar se isso está em harmonia com a escritura, não adianta eu correr sair pregando. Porque a própria pregação do evangelho, ela precisa estar alinhada com a escritura. Quem está entendendo, diga amém. Na exposição que Jesus faz, na exposição do que Paulo recebeu de Jesus e agora vai transmitir, a preocupação é uma só: que isso passe pelo crivo das escrituras. Em Atos 17:11, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé saem de Tessalônica e agora eles vão pregar em Bereia. Quando chega em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos se mostraram mais nobres que os de Tessalônica. Não só porque receberam com toda avidez, fome, desejo, respeito a palavra, mas a Bíblia diz que eles examinavam diariamente as escrituras para ver se aquilo que eles estavam ouvindo pregar, se a coisa era bem do jeito que eles estavam falando. Naquela época, as pessoas não tinham a Bíblia na mão, no colo, essa versão pessoal que eu e você podemos ter, seja impressa ou eletrônica. Então, depois de cada pregação, eles iam no dia seguinte: vamos conferir, vamos buscar tudo no rolo da lei de Deus, vamos ver se a coisa é exatamente assim. Agora, nós estamos falando de gente que ainda não converteu, gente para quem Cristo está sendo ainda apresentado. Agora, eles têm uma cultura, já no Velho Testamento, de que tudo tem que passar pelo crivo da lei. Então, mesmo antes de entregar a vida a Jesus, vamos ver se é isso que a Bíblia diz. Agora, a palavra de Deus se refere a esse tipo de gente como mais nobres do que os outros. E mesmo a atitude deles, mesmo antes da conversão, se torna referência e modelo para os demais, porque tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo faz outra afirmação contundente. Ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, significa algo abominável. Na pior, maldito. E está dizendo, se for além do que vocês já receberam, daquilo que já está escrito, seja anátema. Então nós precisamos entender a postura que os próprios apóstolos tiveram, seguindo o exemplo do Senhor, de ter o cuidado de viver por aquilo que estava escrito. Agora, vamos voltar de novo no texto inicial. O diabo tenta Jesus para tirá-lo da linha, do trilho das escrituras. Jesus não aceita e diz, está escrito. Quando o diabo vê que não adianta tentar tirá-lo das escrituras, porque ele vai levar a Bíblia a sério, qual é a segunda tentativa do diabo? O diabo, na segunda vez, tenta usar agora a palavra. O jogo é mais ou menos assim, então tá, você crê na Bíblia, você anda por ela, e pensa num camarada que conhece a Bíblia. É o cão. Ele chega para Jesus e tenta fazer uma distorção do Salmo 91. Coloca no pináculo do templo, então diz, pula daqui, você não é o Messias. Está escrito que os seus anjos vão te sustentar nas suas mãos, você não vai tropeçar com o seu pé em nenhuma pedra. Porque a primeira estratégia do diabo é desacreditar o que Deus falou, ou levar a pessoa a ignorar a importância de não levar a sério. Mas quando ele não consegue isso, a sua segunda estratégia é distorcer o que Deus falou. Como foi que Satanás lidou com Eva? Distorcendo o que Deus falou. Como ele tenta lidar com Jesus nesse momento? Distorcendo a Escritura. E aqui nós precisamos entender, esse é um assunto que não dá para explorar aqui. Como eu disse, estou tentando resumir o que de principal nós temos no modo de muitas horas. Mas é quando a gente entra no assunto de interpretação de texto, ou de interpretação da Bíblia. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. Ou seja, nós precisamos entender que a Bíblia, ela toda, de uma forma conjunta, ela estabelece a verdade de Deus. Então, na hora que o diabo tenta distorcer um texto e usá-lo fora do contexto, Jesus replica e diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que esse também está escrito? Ele está dizendo, o que você está usando não está em harmonia com o resto. Nós olhamos, querido, para um cuidado importantíssimo que cada um de nós deve ter, com aqueles que tentam distorcer as escrituras. Isso não é uma manobra só de Satanás, é uma estratégia antiga. E aqui eu quero que você abra em 2 de Pedro, no capítulo 3. A razão pela qual eu quero usar esse texto é porque nós falamos, vamos começar no versículo 15, 2 de Pedro, 2 Epístola de Pedro 3, 15. Nós falamos que Jesus reconhece a formação do cânon do Velho Testamento. Mas outro dia alguém me disse, e o Novo? O Novo não estava escrito na época de Cristo. Foi escrito depois. Falei sim. Você pega o Evangelho de Mateus, um dos 12 que andou com o Senhor. O Evangelho de Marcos não era dos 12, mas escreveu debaixo da tutoria e mentoria de Pedro. Podemos dizer a mesma coisa do Evangelho de Lucas. No livro de Atos, você vê que até o capítulo 9, Lucas quase só fala de Pedro. Depois ele vai falar de Paulo, porque começou a andar e caminhar com Paulo. Mas o Evangelho que ele escreveu, entre muita investigação, porque ele fala de uma acurada investigação, tem também o dedo, a influência de Pedro. Aí nós temos o Evangelho de João, que também andou e caminhou com o Senhor. Tirando alguns desses, como Tiago e Judas, que escreveram, e os dois são irmãos do Senhor, nós precisamos entender que a maior parte do que sobra são as epístolas de Paulo. Para o próprio Pedro, Jesus, enquanto na terra, antes de ser assunto ao céu, olha para ele e diz, estou te dando as chaves do reino dos céus. O que ligar aqui na terra, ligado nos céus. O que desligar aqui, desligado nos céus. E parece que Jesus deu um volume suficiente de autoridade e respaldo para que Pedro se tornasse, nós não o chamamos de o primeiro Papa, mas inegavelmente foi o primeiro grande líder que a igreja teve. Agora, o Pedro que recebeu essa moral toda, ele está ratificando os ensinos de Paulo, que é metade do Novo Testamento. Vamos olhar? 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro reconhecimento de Pedro, esse cara tem uma sabedoria de Deus fora do comum. 16. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, então aqui Pedro não está falando de uma ou outra epístola, está falando de todas as suas epístolas, ele diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Esse é meu consolo, que até Pedro achava difícil entender algumas epístolas de Paulo. Irmão, tem hora que a gente quebra a cabeça ali, orando, estudando, pensando, olhando. Paulo, eu digo que tem pessoas que têm um raciocínio linear. Paulo tinha um em espiral, né? Ele vem rodando, mexendo um monte de coisa ao mesmo tempo e você fica tentando acompanhar. O Pedro diz, nas quais há coisas ou pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o que Pedro está dizendo. Os ignorantes deturpam, como deturpam as demais escrituras. Pedro está colocando as epístolas de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras. Ele reconhece ainda nos seus dias, não se espera nenhum concílio na igreja lá na frente, ele reconhece as epístolas de Paulo como parte das escrituras e a bota no mesmo nível, no mesmo patamar. No entanto, ele está dizendo que já naquela época tinha gente que distorcia. Nós precisamos entender que a Bíblia fala de um perigo chamado ventos de doutrina. Muitas vezes, para aqueles que não vão engolir qualquer coisa e andam pela palavra de Deus, o diabo vai empurrar determinados ventos, que é a distorção da aplicação da palavra de Deus. Nós precisamos ter um posicionamento firme de voltar, como nos tempos da reforma, dizer só a escritura, somente a escritura e só a palavra de Deus. Você pode dizer amém? E terceiro e último lugar, se a gente reconhece que de fato esse livro tem a autoridade da inspiração divina, o que nos leva ao segundo ponto de que então a gente tem que ter o cuidado de viver por aquilo que está escrito. Então em terceiro e último lugar, de forma prática, eu quero dizer, para viver pela palavra, nós precisamos conhecê-la. Por favor, diga amém. Amém. Em Mateus 22, no verso 29, Jesus diz assim, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O que, que ele está dizendo? Que não conhecer as escrituras é erro e que nos leva ao erro. Agora, se você for olhar para a frase de Jesus no sentido mais profundo, mais coerente com o texto, você vai entender que ele não está falando de conhecer só de ter informação do que está na Bíblia. Porque ele está falando com a turma que conhecia a informação. Tanto que eles chegam para provar Jesus em uma turminha bem crédula. A Bíblia diz que eram parte do grupo dos saduceus. Os saduceus não tinham uma fé assim estritamente racional. Eles não criam ressurreição, não criam anjos, não criam espírito, não criam quase nada. Então eles vêm tentar Jesus usando a própria escritura para querer ridicularizar a doutrina da ressurreição, que é um dos rudimentos da doutrina de Cristo de acordo com a palavra de Deus. Então eles usam um texto para tentar enredar Jesus. Diz, olha, Moisés falou que se alguém morresse sem deixar descendência, o irmão tinha que assumir a responsabilidade de suscitar descendência em nome do irmão. Então, eles tentam criar uma história que tinha 7 irmãos, depois do primeiro que morreu, deixando a viúva sem filho. Todo mundo tentou cumprir a responsabilidade, não deu conta das palavras. Ela foi possuída por 7 diferentes. Aí eles chegam para Jesus e dizem, quando chegar a tal da vida eterna, de quem é que ela vai ser esposa? Já que teve todo mundo. Mas com aquilo eles estão tentando ridicularizar o que vem depois. Jesus dá uma resposta, irmão, que só em termos de Bíblia, já se quebrou com eles todos. Primeiro ele diz, a própria escritura revela Deus dizendo, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Só tem um jeito de ele estar se referindo a essa turma que já morreu e dizer que é o Deus deles, se não apenas eles continuam, mas se de fato eles vão ressuscitar. Jesus vem aos poucos quebrando todo o raciocínio deles pela palavra, mas o primeiro tiro que ele dá é diz, vocês erram não conhecendo as escrituras. Ele não está dizendo que eles não sabiam o que estava escrito. Ele está dizendo que eles não sabiam interpretar corretamente. Ele está dizendo que eles tinham uma fé tão deturpada quanto a forma como eles haviam deturpado as escrituras. Então, nós precisamos entender a responsabilidade de conhecer a palavra, não só conhecer a informação que está lá, mas procurar conhecê-la de uma forma coerente, completa. Em Colossenses 3,16, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que ele está dizendo? Que a gente tem que se encher da palavra. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: habite ricamente em mim a palavra de Cristo. Fala para algum vizinho aí mesmo, se você não conhecer, dá um sorriso amarelo, se for o caso, se apresenta. Fala para ele: habite ricamente em você a palavra de Cristo. Agora, o que é esse habitar ricamente, irmão? Não pode ser o conhecimento tão superficial que a maioria de nós tem da Bíblia. Abre comigo no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. Esse foi um dos textos que Deus usou para mexer com o meu coração quando ele começou a falar comigo a respeito de um ministério de ensino da palavra. Já desde a minha adolescência. Esdras 7, 10. A Bíblia diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A NVI diz que ele tinha decidido estudar a lei do Senhor. O texto diz: disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir. A NVI, em vez de cumprir, diz praticá-la. E o texto diz assim: e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A NVI traduziu: ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aqui nós percebemos um propósito tríplice de Esdras. O primeiro deles: dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. O que é buscar a lei do Senhor? Não é correr atrás no sentido de achar onde é que tem uma cópia, mas era gastar tempo com ela, procurar entender, procurar conhecer. É a primeira atitude dele, é a primeira atitude que cada um de nós como crente tem que ter. A mesma avidez dos bereanos de receber a palavra, de querer crescer nela. E quando a Bíblia diz que eram mais nobres que os de Tessalônica, bom, a Bíblia não está falando mal dos de Tessalônica, não. Paulo diz, na Epístola aos Tessalonicenses: vocês receberam a minha palavra, não como palavra de homens, mas como de fato é, palavra de Deus. Ele já elogiou os de Tessalônica pela receptividade. Os bereanos foram mais nobres que foram checar, além da receptividade. Então, a Bíblia fala sobre buscar a lei de Deus. E aqui a gente tem que ter a disposição de dizer: eu preciso conhecer, eu preciso entender a palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Meu primeiro presente, quando nasci, foi uma Bíblia. Meus pais tentaram fazer muito para nos estimular a ler. Mas até meus 15 anos de idade, irmão, vou ser sincero com você, a Bíblia era um livro chato para mim de se ler. Tudo começou a mudar depois de ter sido cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos dar uma lente diferente para enxergar e entender a palavra de Deus. Mas até que isso acontecesse aos 15 anos, irmão, eu ia na escola bíblica dominical, decorava os livros da Bíblia, eu sabia de muita coisa. Mas aquilo não afetava a minha vida. Eu não era nem empolgado. Eu me lembro meu pai, muitas vezes, nas tentativas de fazer a gente ler, algumas eu acho que ele se excedeu, abusou. Eu lembro de uma vez que eu trouxe um formulário para ele que tinha que assinar, que era uma autorização para ir numa excursão da escola. E meu pai olhou para mim e perguntou: já leu a Bíblia? Eu falei: não. E disse: vai ler 7 capítulos do Evangelho de Mateus, depois volta. Senão eu não assino nada. Aquilo para nós era quase punição. Disse: então tá bom, quero ir na excursão, vamos ler. O problema é que eu comecei lá no capítulo 1, que é aquela genealogia. Aí ia lendo fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, gerou não sei quem. Eu ficava pensando: meu Deus, é melhor ler uma lista telefônica. Pelo menos os nomes são mais atualizados, né, do que esses nomes estranhos, esquisitos, do jeito que está aqui, do povo daquela época. Agora, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, irmão, surgiu dentro de mim uma fome, um anseio de querer entender, de querer descobrir. Essa semana o pastor falou e perguntou para mim: o que te fez se apaixonar pela Bíblia? Falei: olha, além da experiência com o Espírito Santo, foi quando eu entendi que por trás do livro tem uma pessoa. Jesus é chamado de o Verbo, Jesus é chamado de a Palavra. Isso é algo muito repetido na Bíblia. Ou seja, ele diz que as Escrituras testemunham acerca dele. As Escrituras são a revelação dele. Ele é o próprio Verbo e a Palavra. Então, eu tive entendimento, eu ouvi alguém pregando, dizendo que talvez a maior motivação de ler a Bíblia não é apenas descobrir o que a religião permite ou não permite, mas é um anseio de conhecer a pessoa. E talvez foi isso que mais me motivou a tomar a decisão que Esdras tomou, de dispor o coração para conhecer, para buscar a lei de Deus. Isso tem que acontecer comigo, com você. Tem que haver uma disposição do nosso coração. Não espere Deus fazer isso, querido. É você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que dispor o coração. Agora, as Escrituras não foram buscadas apenas por Esdras. Ele diz que o propósito da busca era praticá-la. Então, o segundo propósito, depois de buscar, é andar de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, entendendo e descobrindo. Tiago escreve e diz, não adianta você ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante da palavra. Então, a gente tem que buscar? Tem. Mas qual é o propósito? Praticar. Agora, para aqui. Quando eu entrei nesse nível, disse, não, agora estou praticando, estou vivendo a palavra. Não. O texto diz que ele buscou, dispôs o coração para buscar a lei de Deus, para praticar, mas também para ensinar. Durante muito tempo eu pensava, bom, essa era a responsabilidade dele. Ele era um sacerdote. Esse era parte do que nós podemos chamar do seu encargo, do seu ministério. Malaquias 2:7. Os lábios do sacerdote devem guardar a lei do Senhor e da sua boca, dos seus lábios devem, né, os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então eu pensava que esse tipo de coisa era só para quem tinha o comissionamento divino de ter um ministério público de ensino da palavra. E como eu acreditava que Deus estava me chamando para isso, peguei para mim, mas nunca fiz isso, algo que serviria para todo mundo. Mas eu comecei a descobrir na palavra de Deus que o propósito da palavra nunca, a palavra que nós buscamos, não é apenas nos tocar, ser praticada por nós e parar aqui. Quando Paulo diz, um texto que nós lemos logo no começo, que toda a escritura é útil, ele diz para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí ele diz no verso seguinte, o 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra traduzida perfeito significa maduro. Mas o texto não fala só da palavra aperfeiçoando a gente. Diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, um dos propósitos da palavra é tocar e mudar a minha vida. E o outro é me levar ao serviço, me levar ao ministério. O que é que Jesus fez com aqueles que receberam a palavra? Ele os comissionou a proclamar a mesma palavra que haviam recebido. A gente usa aqui o mote na comunidade Alcance, alcançados para alcançar, baseado lá em Filipenses 3:12. Mas tem muita frase que a gente poderia usar do mesmo gênero, muito parecido. Uma delas seria reconciliados para reconciliar. Porque em 2 Coríntios 5:18, a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E a Bíblia diz, e nos confiou, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O mesmo Deus que em Cristo nos reconciliou com ele, agora nos fez seus mensageiros, seus embaixadores, nos confiou uma palavra, qual? É a mesma reconciliação que vivemos. Ela tem que ser oferecida agora aos outros. Porque nada que Deus faz na vida da gente pode parar em nós. Precisa ser transbordado na vida de outros. Por favor, diga amém. Então, a palavra que me foi evangelizada, eu uso para evangelizar outros. A palavra que foi usada para o meu discipulado, para a minha instrução e crescimento, eu também devo usar na vida de outros. Isso é princípio bíblico. Eu quero chamar a sua atenção para como a palavra de Deus enfatiza isso. Em 1 Pedro 3,15, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão da esperança que é em nós. A gente não precisa apenas ter o conhecimento do evangelho que nos mude. A gente precisa ter resposta para quem ainda não teve a mesma experiência que a gente. Por favor, diga amém. Para concluir essa ideia, Hebreus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11. O autor diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. O que o autor está reconhecendo, olha, a gente tem muito para falar, mas vai ser difícil explicar isso para vocês. Por quê? Porque esse nível profundo da palavra de Deus não pode ser explicado? Não, ele dá razão. Ele diz, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ele diz, difícil não é eu oferecer explicação, difícil é a explicação encontrar lugar de ser absorvida e recebida por vocês. Ele diz no 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, em outras palavras, está dizendo, com o tempo de caminhada de vida cristã, você já tinha que estar ensinando os outros. Ele diz, deviam ser mestres em razão do tempo decorrido. Ele diz, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos ou da palavra de Deus. Ele diz, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Do que o autor está falando? Está dizendo que o ensino da palavra pode ser considerado com dois tipos de dieta. Ele diz: uma criancinha precisa de leite. Tenta pegar uma criança de alguns poucos meses e dar feijoada para ela, para você ver a encrenca. O problema que vai acontecer. Não adianta pegar uma criança com menos de um ano e dizer: vamos oferecer churrasco. Porque alimento sólido é para os adultos. A criança não tem nem o estômago para isso, nem a capacidade de mastigar ou digerir. E ele está fazendo um paralelo e dizendo: alguns de vocês espiritualmente chegaram num ponto que é difícil explicar, o que é mais profundo. Por quê? E diz: vocês não estão vivendo nem no nível raso. A gente precisa ensinar de novo os princípios elementares, rudimentares dos oráculos de Deus ou da palavra de Deus. E diz: e porque se tornaram tardios, indispostos, porque vocês não são gente que estão buscando a lei do Senhor, não existe o crescimento para que vocês possam subir também no nível de entendimento. Mas eu não quero nem pegar a bronca que ele está dando, no sentido de dizer: ó, vocês ficaram parados no tempo e limitados no nível de dieta. Eu quero pegar a frase do versículo 12, quando devias ser mestres. Embora existam aqueles que, de acordo com Efésios 4:11, receberam o ministério de mestre, o ministério do ensino, todo mundo, numa certa medida, tem que ensinar. Assim como tem aqueles que têm o ministério do evangelista, mas todo crente tem que evangelizar. Assim como tem aqueles que estão no ministério profético, mas Paulo diz, todos podem profetizar, que são níveis diferentes. Todo crente deveria ensinar. A palavra de Deus fala sobre a nossa responsabilidade de fazer discípulos. E um discípulo é um aprendiz, é alguém que nós ensinamos. Ou seja, o nível de envolvimento com a palavra é buscar, segundo lugar, praticar. Porque se eu não pratico, eu não tenho autoridade para ensinar. Mas não é só buscar e praticar, eu preciso transbordar. Se eu tenho esse conhecimento de que a palavra tem essa autoridade de ser o livro inspirado por Deus, de que ela deve ser guardada e obedecida, eu vou levar a sério, entendendo que eu também tenho, por meio dela, a vida eterna, eu preciso agir com ela como ela diz que eu devo agir. Eu preciso me conduzir com ela nesse nível de relacionamento mais intenso e profundo. Quem está entendendo, diga amém. Muito interessante, que sempre que Deus está tentando promover a palavra num nível e intensidade diferente, a gente percebe Deus trabalhando uma preparação no ambiente natural para que isso aconteça. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Paulo diz isso aos Gálatas. Significa que ele veio na hora certa e não chegou nem adiantado nem atrasado. Ele não podia chegar nem antes nem depois. Agora, sabe o que é interessante? Você dá uma analisada no pano de fundo histórico. Do momento que Jesus é introduzido no cenário mundial. Jesus chega nos dias do quarto império mundial. Isso começou com Babilônia, depois Babilônia foi sucedida pelos Medo-Persas, depois pela Grécia e Alexandre o Grande, e por fim pelo Império Romano. Foram quatro impérios que dominaram o mundo, e eles iniciaram pela primeira vez na história o movimento que hoje nós chamamos de globalização. Isso começou com Babilônia, se estendeu pelos Medo-Persas, passou pela Grécia, até chegar no Império Romano. Em cada um desses impérios, algumas conexões foram acontecendo. Babilônia começa a criar um conceito de que o mundo pode ser uma grande nação. Os Medo-Persas vão contribuindo, mas a partir da Grécia, irmão, o negócio toma um outro nível. Por quê? A Grécia de Alexandre o Grande promoveu a helenização. Foi a cultura grega sendo transmitida ao mundo. A língua grega passou a ser o idioma mais falado do mundo e o meio de comunicação nessa globalização. Além da língua em si, a própria cultura e alguns valores que foram disseminados. Agora, logo depois, vem o Império Romano, que ficou famoso por construir estrada para todo canto. Quando Jesus aparece, o Evangelho vai ser pregado. Existe uma mentalidade global, existe uma língua de comunicação para todos, e tem caminho para todo lugar, e o Evangelho se espalha para o mundo inteiro rapidamente. Porque Deus preparou um cenário. Em 1450, Gutenberg começa um trabalho que levou 5 anos de imprimir a primeira Bíblia. Isso foi algo revolucionário, porque a partir disso, a Bíblia deixa de ser um livro onde poucos têm acesso e se torna um livro popular. A Bíblia é o livro mais distribuído, é o livro mais vendido, é o livro mais lido. Em qualquer perspectiva que você olhar, é o livro mais distribuído, lido e vendido do mundo. O Guinness Book se orgulha de ser o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia, ninguém vai bater ela. Então, a gente, depois dela, é o primeiro. A palavra de Deus, ela passa por um processo revolucionário através da imprensa e começa a ser disponibilizado na mídia forte da época. E Deus espalha isso e consegue produzir um grande alcance. Nós estamos vivendo uma época, irmão, para mim, eu sou a geração da transição. Eu sou aquela geração que nunca imaginou estar num culto como eu estou hoje, só usando a Bíblia no iPad, sem estar com a versão impressa. Nós temos uma nova fase acontecendo, onde a Bíblia é digitalizada, tem se espalhado pelo meio virtual. Irmão, anos atrás, países comunistas, extremamente fechados ao Evangelho, prendiam, julgavam, às vezes até de forma sumária, quem fosse encontrado com a Bíblia. A Coreia do Norte até hoje é assim. Na China, diminuiu um pouco em alguns lugares. Hoje em dia, com o advento da internet, a palavra de Deus pode ser acessada de forma remota, virtual, em diversos idiomas. A coisa está mudando. Coreia do Norte impede internet para que o povo lá não tenha acesso ao conteúdo de cultura estrangeira. Não sei, em pleno século XXI, por quanto tempo eles vão conseguir sustentar isso. Mas a verdade é que a palavra de Deus está se tornando cada vez mais acessível. Quando era garoto, eu queria muito ter acesso a uma versão da Bíblia que é chamada Tradução Brasileira. Essa tradução brasileira não só foi feita, mas revisada aqui. Um dos revisores foi Rui Barbosa. Um texto bíblico assim de muita fluência, bem fiel ao original. Irmão, isso é coisa rara. Quando era moleque, e a gente descobria que algum sebo tinha, era o preço de um carro, era o preço de uma casa, era um negócio inacessível, porque tinha virado uma coisa rara. Hoje, graças à digitalização, eu tenho uma no meu tablet, deve ter me custado uns 30 reais. Todo mundo tem acesso. Ninguém pode ter a desculpa, querido, de que não tem acesso. Na minha adolescência, eu andava com a Bíblia portátil. A Bíblia portátil nossa era aquele Novo Testamento que os Gideões distribuíam na escola. Eu metia no bolso. Aí estava lá no ponto de ônibus esperando, estava lendo a Bíblia, estava sacolejando dentro do ônibus, estava lendo a Bíblia. Ia para o banheiro. Irmão, deixa eu te dizer, essa coisa de remir o tempo para mim sempre foi tão forte que até a ida no banheiro tinha que aproveitar para ler a Bíblia. E acredito, são umas mensagens boas de vez em quando lá. Hoje, querido, você não precisa nem se preocupar em levar nada mais. Você puxa o seu smartphone, você pode ter qualquer versão da Bíblia ali dentro. E você pode aproveitar o tempo onde estiver. E ter acesso não só ao conteúdo bíblico, mas estruturas que disponibilizam isso. Deus está cada vez mais diminuindo as nossas desculpas, mas ele está tentando chamar atenção para dizer, eu quero levá-los a um outro lugar, a uma outra dimensão, a um outro ambiente. Está na hora da gente voltar a dizer sola escritura, só por ela, pela palavra. Irmão, não estou falando isso no sentido da bronca em ninguém. Nós estamos num momento que eu estou muito feliz. Mais de 400 alunos na segunda-feira aqui, à noite, sentando para aprender a estudar a Bíblia com a gente. Mas mais do que sentar me ouvir, eu quero que cada um de vocês leia a Bíblia. Eu quero ver cada um de vocês dispondo o coração para buscar a lei do Senhor, para praticar, para dizer, eu vou viver isso, mas também para transbordá-lo. Transbordar, irmão, não é você pregar de forma eloquente apenas. É você aproveitar oportunidades para, como Jesus, disparar, está escrito, até na cara do cão. Eu li um exemplo num livro dizendo que a gente tem que ser que nem uma esponja, que está tão cheia d'água, que onde você cutuca, vaza água. Então a gente tem que estar tão cheio da palavra, quem esbarra na gente, irmão, escapa a Bíblia. Anos atrás, me lembro do início do meu ministério de ensino, eu estava pregando em Foz do Iguaçu, e uma pessoa que foi assistir um dos cultos, foi comprar um dos nossos cassetes, na época era fita cassete. Quem que é dessa época aí para ver? Alguém tem vergonha de levantar a mão, mas tem outros que não sabem o que é mesmo. Meus filhos riem de alguma dessas coisas quando eu mostro para eles. Eu estava lá com a fita cassete, mas irmão, a gente era um negócio assim, escrevia o título da mensagem à mão, copiava uma por uma, tempo real. Era uma via de uma hora de mensagem, com dois lados de meia hora, que tinha que gravar um de cada vez. Vocês lembram que mudava de lado. Depois apareceu aquele bendito cassete que mudava automático. A gente ficava tão feliz que não precisava mudar a fita. E a gente ia gravar aquilo em tempo real. Então, para copiar da matriz para a cópia, era uma hora para preparar uma fita. Aquilo era um trabalho. Aí um senhor me procura e diz, olha, trabalho numa loja no Paraguai que tem uma copiadora que foi uma fita dessa de uma hora em menos de 2 minutos. Falei, já ouvi falar que isso existe, você tem? Tenho. E copia mais de uma ao mesmo tempo. Dá para fazer até três de uma vez só. Pensei em vender 3 horas, 3 fitas em 2 minutos. Quanto? São tantos dólares, é tipo 540 dólares. Aí eu falei, rapaz, me interessa. Eu vou comprar um negócio desse. Me diz onde que é, eu vou lá buscar. Ele falou, não, pastor, eu facilito para o senhor. Se o senhor quiser, já entrego do lado de cada ponte. Esse do lado de cada ponte é para o senhor não pagar imposto. Porque na época a cota era 150 dólares para via terrestre. Eu falei, não, não, mas eu quero pegar lá porque eu quero legalizar. Ele olhou para mim e falou, o senhor está maluco? Pagar um dinheiro desse de imposto, esquece isso. Eu falei, quem vai perguntar agora sou eu para você, você está maluco? Falei, eu vou reproduzir as fitas de mensagem, de pregação, que manda os outros ser honestos, dá a Deus que é de Deus, a César que é de César. E você quer que eu já divulgue essas fitas começando do jeito errado? Ele olhou para mim e falou, nada do que eu falar vai te mudar. Falei, não, eu vou pagar imposto, não importa quanto custa. Ele falou, pastor, tudo bem, se eu quer fazer direito, pelo menos seja esperto. Falei, como que é ser esperto? Ele falou, não, não, tudo legal. Eu já não sei quantos anos faz que esse voo não tem mais, mas na época tinha um voo que você pegava em Assunção, no Paraguai, entrava com esse voo e chegando pelo aéreo você tinha 500 dólares de cota em vez de 150. Ele falou, vai dar um passeio em Assunção. Se eu pego um ônibus, era tipo assim, 12, 13 dólares. O senhor vai passar umas horas dentro do ônibus, o senhor desce lá, almoça, vai para o aeroporto. Pega um voo que dá no máximo 1 hora, um pouco menos do que isso. Vai te custar uns 12 para ir, o almoço e 70 dólares para voltar. O senhor entra com 500 dólares de cota, o senhor só vai pagar em cima do excedente, que são esses 40 dólares aí. O senhor entra com tudo regularizado. Liguei para um irmão que trabalhava na Receita Federal e falou, pastor, é a lei. Se o senhor escolher entrar pelo aéreo, a cota é maior. Mas fui lá e fiz isso. Agora, em cada oportunidade como essa, irmão, a gente pode transbordar e dizer o quê? Está escrito. É assim que a gente se conduz. Tem hora, irmão, que dá até trabalho. Porque tem gente que olha e diz, você está maluco. Tem gente que olha que você quer tentar andar pela palavra de Deus, não te entende. Uma vez me deram troco a mais. Estava no shopping, queria ver um filme, fui lá, comprei o bilhete, tinha ali uns 20 minutos, falei, vou lanchar, né? Correndo, fui lá, comi o lanche. A hora que peguei o troco para pagar o dinheiro do lanche, eu vi que a moça me deu dinheiro a mais. Eu dei 50 reais, ela me devolveu o bilhete, os 50 e mais o troco dos 50. Veio 50 a mais. Aí voltei, peguei a fila de novo, só tinha ela atendendo, esperei minha vez, chegou. Voltei, ela, você de novo. Falei, pois é, que você me deu o troco errado. Irmão, nem deu tempo de eu explicar. Essa mulher começou a me dar um sermão, gritar comigo, mas tem que olhar na hora, não pode vir depois, porque desse jeito dá para acreditar, tal, tal. Eu assustado, meu Deus, eu quero devolver o dinheiro. Mas eu não conseguia parar, ela está falando, falando, eu estou irritado com aquilo, pensando, tem que ser crente, um dia ela vai entrar na igreja, eu estou pregando, eu tenho que me comportar. Aí ela gritou tanto comigo, que daqui a pouco veio o gerente, o que é que está acontecendo? Eu falei, não, é que ela me deu o troco errado, aí ele que não me deixou explicar. Começou a me dar todo o sermão dela, um pouco menos gritado. Irmão, chegou a hora, eu perdi a paciência. Falei, posso falar? Eles me assustaram. Falei, deixa eu falar. Depois vocês falam o que quiser. Falei, ela me deu 50 reais a mais. Vale vir depois ou era só na hora? Aí ficaram todos sem graça. Eu falei, estou tentando devolver esse negócio. Ai, desculpa, é que não sei o quê. Eu falei, olha, vocês podem dar o sermão que for, mas seria bom vocês ouvirem as pessoas. Falei, eu fiquei com vontade de levar isso embora. Fiquei com vontade de você ficar com diferença no caixa e voltar só amanhã depois disso. Falei, de qualquer forma, eu ia voltar. Eu falei, mas está aqui. Tem hora, irmão, que é difícil. Mas sabe o que nós estamos transbordando uma hora dessa? Que a gente vive pela palavra. Todo dia, irmão falou para mim, pastor, fala sério. Você não sonega nada, nadinha. Falei, nada, nadinha. Porque está escrito, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A nossa vida, querido, precisa transbordar. Esse nosso reconhecimento de que o que, o que está escrito rege a nossa vida. Quem está entendendo? Então, pregar a palavra, irmão, não é só subir no púlpito, pegar um microfone, fazer uma exposição coordenada, mas a nossa forma de viver precisa transbordar a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Paulo escreve a Timóteo. Ele diz lá na sua segunda epístola, no capítulo 4, prega a palavra. Eu acredito que nós precisamos no Brasil, não só de avivamento, nós precisamos de uma reforma. Tem muita gente pregando muita coisa. E tem muita gente pregando pouca palavra. Tem muita gente fazendo o púlpito um lugar de desabafo, de filosofação, de justificação dos seus erros. A Bíblia diz que no tempo do fim, os homens procurariam mestres, porque eles sentiriam coceira, uma versão diz, comichão nos ouvidos. Mestres que ensinassem aquilo que eles querem ouvir, e não o contrário. Nós precisamos voltar à palavra. Precisamos voltar a esse lugar e dizer, é só a escritura, é pela palavra e nada além da palavra. Isso precisa acontecer no dia a dia da minha e da sua vida. É lógico, querido, que encher-se da palavra não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Isso precisa ser parte de um estilo de vida. Um dia eu estava na oficina mecânica, precisava de um reparo no carro. Isso foi há 20 e poucos anos atrás, no início do meu ministério pastoral. Acho que era meu primeiro ano pastoreando. Deve ter acontecido mais ou menos em 94. Eu lembro que eu estou esperando a vez de ser atendido, mas quando cheguei, o mecânico estava trabalhando lá no motor. Como ele era alguém que estava frequentando a igreja, tinha se convertido há pouco tempo, eu aproveitei para ficar do lado dele, conversando, olhando o que ele estava fazendo. Eu fui vendo ele desmontar aquele motor todo, e chegou um momento que me deu um desespero. Eu falei para ele, olha, eu conseguia desmontar esse negócio aí. Com a chave que você tem, esses negócios, eu desmontava ele inteirinho. Eu falei para ele, é nunca que eu conseguiria montar ele de novo. Eu falei, eu estou aqui aflito, pensando como é que você lembra onde vai cada parafuso, onde vai cada ajuste, onde vai cada peça. É um negócio muito enorme, muito complexo. Eu falei, pastor, a gente não aprende a fazer esse negócio da noite para o dia. Ele disse, são muitos anos, em primeiro lugar, acompanhando quem faz isso, depois desmontando com supervisão. É muito tempo lidando com isso. A gente vai ficando tão familiarizado. E acredite, chega uma hora, já não é tão complicado assim. Ele falou, mas é interessante que o senhor está me fazendo as perguntas. Ele falou, eu estava me coçando, é para te fazer outra. Como é que o senhor consegue conhecer a Bíblia do jeito que conhece? Eu falei, vou pegar a carona na sua resposta. Não é da noite para o dia. A gente vai fazendo isso a vida inteira e vai se familiarizando. Eu falei, tinha épocas que me dava desespero, irmão, porque eu lia, isso é que nem montar um quebra-cabeça. Se você ficar só com uma parte do negócio, você tem uma visão diferente. Então aí teve época que eu estava estudando o Velho Testamento, eu tinha uma perspectiva completamente diferente. E tem hora que a gente empolga, os discípulos de Jesus empolgaram. Quando o samaritano não recebe eles, eles estão empolgados com o texto da Bíblia. Queres que façamos descer fogo do céu e os consuma? Imagino Jesus fosse hoje, botando a mão na cabeça, na cara daquela, dizendo, vocês não sabem de que espírito são. Nós precisamos enxergar o quadro completo. Um dia o irmão falou, pastor, complicado esse negócio. Eu falei, se você fosse montar um quebra-cabeça de 3 mil, de 5 mil peças, você faz isso de uma hora para outra? Ele falou, não. Eu falei, o que é mais sábio fazer? Porque eu sabia que ele gostava daquilo. Falei, primeiro a gente pega as bordas. São as peças que metade é reta, a gente sabe que é borda. Separa tudo de um lado. Depois a gente olha a foto do quadro maior. Então se tem o céu para cima, se tem o mar para baixo, a gente já sabe daquelas bordas, que cor que sobe, que cor que desce, e vai juntando. Eu falei, pois deixa eu te dizer que com a Bíblia é a mesma coisa. Eu falei, a gente separa também entre céu para cima, terra ou mar para baixo, em duas metades, Novo e Velho Testamento. A gente começa pelas bordas, aquelas partes que são mais fáceis, que já são explícitas, que não dependem de nenhuma interpretação, em vez de tentar começar por aquela outra. Agora, se nós criamos um relacionamento contínuo com a palavra, ela não apenas vai nos transformar, mas fará de nós agentes de transformação. Mas nós precisamos voltar a esse lugar de compromisso. Eu quero te encorajar, coma a palavra. Se encha da palavra, que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Pastor, não tenho tempo, não cola mais. Irmão, hoje, até os arquivos da Bíblia em áudio a gente tem. O camarada pode estar dirigindo, está ouvindo a palavra no carro. Pode estar andando de bike, andando de moto, ouvindo a palavra. A gente pode estar executando outras tarefas, ouvindo a palavra. Só não faz quem não quer. Alguém diz com muita propriedade, o que falta para a igreja hoje não é alimento, é fome. Alimento tem de sobra. Mas em nome de Jesus, nós vamos cooperar com o que Deus vai fazer nessa terra e nós vamos nos tornar um povo da palavra. Em nome de Jesus, amém. Pai, nós oramos que o temor do Senhor alcance o nosso coração. Nós clamamos que nessa noite a gente possa ter mais do que informação bíblica. Nós oramos pela tua ação dentro de nós, nos despertando. Oramos por um avivamento da palavra, oramos por uma volta à palavra no coração e na vida de cada um. Queremos, ó Deus, desenvolver uma fé firme, alicerçada na tua palavra, entender que ela é o nosso único manual de regra, de fé, de conduta no dia a dia, e viver por ela. E queremos fazer isso de forma que te honre. Queremos entender, ó Deus, as declarações do salmista sobre o que é ter prazer na lei do Senhor, sobre o que é amar a tua palavra. Nós não queremos que ela seja apenas um peso, nós oramos que o Senhor desperte no íntimo de cada um de nós o prazer e a paixão de nos relacionarmos com a tua palavra e vivê-la para a glória do teu nome. Abençoamos cada um dos nossos irmãos. Oramos pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu encorajamento na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.